Aleluia. Amém, meus queridos? Os irmãos estão bem? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estou muito bem. O clima está uma delícia. Está aquele tempinho. Só que eu já quero te avisar que nessa semana vai fazer um frio de lascar. Então se prepare. Prepare porque vai cair muito a temperatura. Mas nós vamos esquentar a temperatura aqui, amém? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Senhor, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor, por conta da tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz. Deus, e ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo entendimento. Vem trazendo conhecimento, vem trazendo sabedoria, vem trazendo a tua inteligência para nós, Senhor. Traz, Senhor, revelação, revelação da tua palavra. Eu quero pedir agora que você repita comigo, fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Amém. Tudo bem? Amém. Irmãos, tem lugar aqui na frente. Se tem que estar aí atrás, não tem lugar, pode vir sentar aqui na frente. Não tem problema, é muito bom. E sabe, irmãos, você, quando você lê a Bíblia, você precisa entender algumas coisas, né? E você precisa entender quando que Jesus elogiava, quando Deus elogia e quando Jesus não elogia, quando ele chama atenção. E isso vai te trazer um entendimento daquilo que é importante para Deus e daquilo que não é importante para Deus. Então, o que, que é importante para Deus? Fala assim para o seu irmão: fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade ou não? E toda vez que Jesus chamava a atenção dos discípulos, ele não chamava a atenção dos discípulos porque os discípulos não tinham se alimentado, porque os discípulos não tinham comprado um carro, não tinham comprado uma casa. Ele chamava a atenção dos discípulos porque os discípulos tinham uma pequena fé. Fala assim: uma pequena fé. Então, toda vez que Jesus via que os discípulos não tinham fé, Jesus ia lá e chamava a atenção deles. Você pode olhar. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, só para a gente dar um exemplo, no João, capítulo 20, versículo 26. Hoje nós vamos usar muito a Bíblia, graças ao bom Deus. João, capítulo 20, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando às portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora abra sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui você vê Jesus confrontando os discípulos, falando duas coisas para eles: por que vocês são tímidos? Ou seja, por que vocês mesmo não levantaram a sua voz? Por que vocês mesmo não bradaram e ordenaram que o mar se acalmasse? Por que vocês tiveram que me acordar para eu fazer isso? Quantos estão me acompanhando? Então Jesus estava esperando que os discípulos fizessem isso, que os discípulos tomassem uma atitude. E quando você entende isso, você fala assim: peraí. Então Jesus chamou os discípulos de medrosos, chamou a atenção deles e falaram assim: por que vocês não tiveram fé? Não tiveram fé que Deus, naquilo que eu estou aqui do seu lado. Detalhe, Jesus estava lá no barco. Você acha que Jesus ia deixar acontecer alguma coisa com eles no barco? Seja sincero, não. Mas eles estavam lá no barco, eles estavam junto com Jesus, e Jesus tranquilos. Então, em vez deles terem a mesma fé e descansarem em Cristo que estavam lá no barco, o que aconteceu com eles? Eles ficaram com medo, eles ficaram lá temerosos e foram chamar Jesus. Mas na verdade Jesus já tinha dado autoridade para eles fazerem. Os irmãos estão me acompanhando? E aí, por conta disso, o que aconteceu? Jesus chamou atenção. Não é porque ele estava dormindo e acordaram, ele falou assim: ah, vocês me acordaram. Não, é porque Jesus esperava que eles já tivessem tomado essa atitude. Eu quero te falar da mesma forma que Jesus esperava que os discípulos fizessem aquilo, ele espera que nós façamos isso. E muitas vezes você está pedindo para Deus algo, está clamando para Deus: Deus, faz isso, pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas Deus já falou: não, agora não é mais comigo, agora é com você. Estão me acompanhando? É isso. Então você precisa entender algumas coisas. Primeiro, o que é a fé? Lá em Hebreus capítulo 11, abre a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é a fé? Você primeiro precisa entender o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, você está olhando o mundo caindo, isso é fé. É você estar olhando o mundo caindo e mesmo assim você chega e fala assim: não, eu me baseio no que a palavra de Deus diz, eu me baseio na palavra que eu recebi, eu me baseio na experiência que eu tive com Deus, que está junto com a palavra de Deus. Então quando você tem fé nisso, a coisa se manifesta. Então fé é certeza de coisas que você não está vendo, que você está esperando isso acontecer. Amém? Isso que é fé. Depois, como conquistar a fé? Fala assim: como conquistar a fé? Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então como é que você obtém a fé? Ouvindo a palavra de Cristo. Por isso que você tem que ouvir a pregação da palavra. Cada vez que você vem aqui no domingo é para você se alimentar espiritualmente. E quanto mais você ouve a palavra, mais você se alimenta, o que vai acontecer com você? Você começa a se encher do Espírito Santo. E aí você começa a manifestar o poder de Deus. Então, tem crentes que eles, por exemplo, eles vêm uma vez por mês no culto e não ouve a palavra, não ouve mais nada, e eles querem vencer, eles querem experimentar poder de Deus. Não vai experimentar, por quê? Não está se alimentando, não está recebendo, não está ouvindo a palavra de Cristo, que vai levar a ele ter fé. Fala assim: fé. E aí o que você entende disso? Como agradamos a Deus? Hebreus 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus se torna o abençoador daqueles que o buscam. Por quê? Quando você tem fé, o que você está falando? Eu creio em Deus, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode mudar essa situação. Por que que aquele povo não entrou na terra de Canaã quando deveria entrar? Tiveram que depois dar volta e volta, 40 anos no deserto, porque eles não creram que Deus poderia destruir os inimigos, os gigantes. Os irmãos estão me acompanhando? E aí Deus falou, esse povo aqui não pode, não vai conseguir fazer nada. Por que que esse povo não vai conseguir fazer nada? Porque eles não creem em mim. Apesar de eu ter mostrado para eles tudo o que eu fiz lá no Egito, eles ainda continuam não crendo. É um povo de dura cerviz, é um povo duro, é um povo que não se quebranta, é um povo que fica achando que tem que depender dele e não de mim. E aí Deus chegou e falou assim, não dá para entrar com esse povo. E a mesma coisa, então, da mesma forma, lá no Velho Testamento, Deus se indignava com quem não tinha fé, a mesma coisa no Novo Testamento, ou seja, na Bíblia inteira, Deus se agrada daqueles que têm fé nele. E toda vez que você tem fé em Deus, isso agrada a ele, ou seja, porque você está esperando que Deus pode fazer isso, você crê que Deus pode fazer. Quando é que você não agrada a Deus? É quando você desiste de acreditar que Deus pode fazer. E depois que você desacredita, ou seja, que você não acredita mais, qual vai ser a sua próxima atitude? Ah, não, eu que tenho que me virar. E aí você vai tomar as atitudes, e aí você não vai buscar nunca qual é a vontade de Deus. Porque se Deus não vai fazer, eu que vou ter que fazer mesmo? Como é que eu vou fazer? Não, eu que vou fazer, eu que decido como vai ser a minha vida. Os irmãos estão entendendo o caminho do inferno? O caminho da derrota é esse. É quando você não crê em Deus. E aí você não crê em Deus, você acha que você está sozinho. E porque você acha que você está sozinho, agora você não tem mais que perguntar nada para Deus. Você faz as coisas do seu jeito. Fala assim para o seu irmão, não faça as coisas do seu jeito. Você vai se dar mal. Fala assim, você vai se dar mal. Toda vez que você faz as coisas do seu jeito, do jeito que você acha, você vai se dar mal. Porque não é a vontade de Deus, não é boa, não é perfeita, não é agradável. Eu canso de ver crente fazendo a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E eu vejo o tempo todo a vida dele. Quem já foi naqueles carrinhos de bate-bate? Quem já foi carrinho de bate-bate? Só fica batendo. Fica naquele retângulo e fica ali batendo. Não anda, não avança, não vai para outros lugares. Só fica ali naquele lugar ali. Fica que nem no deserto. E só fica batendo cabeça ali. Desse jeito, por quê? Porque não quer saber da vontade de Deus, porque acha que pode viver, mas nós não podemos, nós não conseguimos viver sem Deus. Por isso que nós temos que andar na dependência de Deus, porque nós vamos ter uma boa vida. Os irmãos entenderam até aqui? Beleza, entendendo essa base, fala assim, eu preciso ter fé, eu preciso ter fé. Então a fé vem pelo ouvir. Então, mas quais são as atitudes? Atitudes que eu tenho que ter para eu crescer em fé. Quantos querem crescer em fé aqui? Levanta sua mão. Os irmãos entendem que precisam crescer em fé? Eu preciso. Sabe, toda vez que eu vejo uma pessoa doente na minha frente, quando eu tenho um problema com relação a qualquer coisa na igreja ou na minha vida, e aquilo não é resolvido, eu preciso crescer em fé. Por quê? O problema não é Deus. Os irmãos têm a tendência, e muitas vezes eu, de acreditar que quando eu tenho um problema, eu tenho que ir lá e ficar pedindo para o Senhor para resolver esse problema. Não, ele já liberou. A questão é eu ter fé que ele vai resolver e tomar as atitudes necessárias para isso. Tomar a postura, me colocar na posição que eu tenho que tomar. Para o quê? Para experimentar daquilo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, por que que você está ouvindo a palavra aqui agora? Fala assim, porque eu não fiquei em casa, pastor. Fala assim. Isso, porque você veio para cá. Foi a melhor decisão do seu domingo. É ter vindo aqui no culto. Por quê? Você vai ouvir a palavra de Deus e essa palavra vai gerar algo no seu coração. Então você se posicionou. Você fez uma escolha. Sabe, irmãos, a vida é feita de escolhas. Você escolhe com quem você vai casar. Você escolhe que tipo de trabalho você vai fazer. Você escolhe onde você vai estudar. Qual vai ser a sua formação. Verdade ou não? Se você chegar e falar assim, não, eu quero ser um engenheiro, o que, que você vai fazer? Você vai procurar a escola de engenharia, você vai procurar fazer um cursinho para entrar nessa escola de engenharia, e assim por diante, você vai decidir. Então você escolhe o que você vai fazer, só que a grande questão é, essa sua escolha é a escolha que Deus tem para você? Essa é a questão. E eu quero trazer o exemplo de um homem, que está na Bíblia, e ele foi muito usado por Deus, mas deixa eu te falar, eu estou escolhendo esse homem, porque ele era um homem que estava sem fé nenhuma, ele era um homem que estava com medo, e o nome dele fala assim, é Gideão. Gideão, fala o nome dele, Gideão. Qual foi o problema, o que estava acontecendo lá com Gideão? Sabe, nos capítulos 6, 7 e 8 de Juízes, nós temos a história dele, e é a nossa história. Juízes capítulo 6, versículo 1, abra aí, Jesus, Juízes capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Você entendeu o contexto? Israel, porque era para ele conquistar aquela terra, mas Israel começou a não mais adorar Deus, começou a adorar outros deuses. O que, que aconteceu por conta dessa adoração a outros deuses? Começaram a não ter mais fé em Deus. Nós só temos um único Deus, amém? E aí, em vez deles adorarem a Deus, eles começaram a adorar a Baal, começaram a adorar outros deuses, que não é o Deus Israel. E Deus falou assim, ó, confia em mim, o resto eu vou fazer. Mas não, eles continuavam crendo em outros deuses, porque eles começaram a se misturar com as pessoas, ou seja, eles começaram a não fazer a vontade de Deus. E Deus naquela época chegou e falou assim, ó, por causa disso vocês vão penar aí 7 anos. E foi o que aconteceu. E tudo que eles faziam, eles plantavam, o negócio não acontecia. Não acontecia, porque não estavam adorando a Deus. E aí chegou uma hora que ficou assim insustentável, insuportável. E aí eles começaram o quê? A clamar ao Senhor. Se voltaram para Deus e começaram a falar, Senhor, quero te perguntar, tem alguma área da sua vida que está sendo assim? Que tudo que você faz não está acontecendo? Que você planta e você não vê crescer? Que você vai lá, investe, o negócio não vai para frente? É porque os seus inimigos estão destruindo aquilo que Deus tem para você. Como um bom pai, Deus não tem o pior para você, Ele tem o quê? O melhor. Da mesma forma que tinha o melhor para esse povo, mas porque esse povo não tinha o coração voltado para Deus, o que, que acontecia? Eles penavam. E aí Deus chegou. Você viu aqui, eles clamaram a Deus. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nós reconhecermos que existem áreas nas nossas vidas que precisam ser restauradas, que precisa de Deus se manifestar. Sabe, eu não sei o que é, se é no seu casamento, se é no seu trabalho, mas existem áreas na sua vida e na minha vida que fala assim, não, peraí, está muito natural isso aqui, eu não estou vendo a mão de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou vendo Deus se manifestar aqui, eu não estou vendo Deus se manifestar no meu trabalho, eu não estou vendo nada, eu estou vendo, é como se eu tivesse vendo, eu não estou vendo Deus falando, não, isso aqui só poderia ser Deus, que era o que acontecia com eles antes. Então a primeira coisa, a primeira atitude que eu e você temos que ter para nós crescermos em fé é nós reconhecermos, fala assim, reconhecermos a situação que está ruim, a área que está ruim. Quando você reconhece, você chega e fala assim: não, peraí, e não é só isso. Você se indigna com essa situação ou você está acostumado com ela? Então eu preciso reconhecer, eu tenho um problema. Segunda, eu estou me indignando com esse problema? Ou eu estou acostumado com esse problema? Sabe, uma das qualidades e um dos defeitos do ser humano é a capacidade dele de se acostumar com as coisas. Verdade ou não, irmãos? Pessoas se acostumam a viver debaixo da ponte, verdade ou não? Você vê pessoas morando debaixo da ponte, talvez você não viveria. Mas tem pessoas que se acostumam com isso. Tem pessoas que se acostumam a serem escravas. Talvez você não se acostumaria com isso. Mas tem pessoas que se acostumam. Tem pessoas que tomam água da sarjeta. Fala assim: água da sarjeta. Mas talvez você não beberia água da sarjeta. Verdade ou não? Então o ser humano tem uma capacidade de se acostumar com certas coisas. E a questão é: aquele problema que você tem, você está indignado ou você está acostumado com ele? Você está acostumado com o seu casamento ser meia boca? Você está acostumado com a sua vida profissional ser meia boca? Você está acostumado com a sua vida espiritual ser meia boca? Porque se você estiver acostumado com isso, fala assim para o seu irmão: não vai mudar. Não vai mudar nada. Sabe, Deus não se move, presta atenção, Deus não se move pela sua condição. Deus não se move por dó. Fala assim: Deus não se move por dó. Se Deus se movesse por dó, a África seria o lugar mais que tinha o maior mover de Deus. Mas Deus não se move por conta de dó, Deus se move por conta de fé. Então quando você se indigna com aquela situação, quando você chega e fala assim: não, eu me indigno com isso, o que que acontece? Mover de Deus se manifesta. Começa aí. Então a primeira coisa é você reconhecer que tem um problema e se indignar com esse problema. Amém? Essa é a primeira. Eu te pergunto: você tem reconhecido e se indignado com a situação ou situações na sua vida? Você tem falado assim: não, isso aqui não está bom não, eu sei que pode melhorar. Não, esse meu casamento não está bom não, eu sei que pode melhorar. Quando você, isso é o início. Então fala assim: eu preciso reconhecer e me indignar com a situação. Segunda coisa, versículo 7 aqui do capítulo 6: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos a minha voz. Sabe, toda vez que você se indigna, toda vez que você reconhece e você busca o Senhor, sempre vai ter uma palavra de consolo, de conforto para você. Sempre. Toda vez que você busca, ou seja, o primeiro é você se indignar, o segundo é eu buscar. Quem é que vai me dar a solução do problema? Fala assim: Deus. O Senhor tem a solução. É Ele que tem a solução para o meu problema e para o seu problema. Mas normalmente o que que acontece? As pessoas, elas se indignam, mas depois elas ficam com raiva de Deus, porque Deus não está fazendo. Ou às vezes elas não se indignam com a situação e elas continuam achando que o problema é Deus, mas na verdade é ela que não se indignou com a situação. Eu e você temos que ser assim: peraí, a minha vida, ela está andando como Deus quer ou como o diabo quer? Não é porque você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador que a sua vida vai ser uma beleza, que não vai ter problema nenhum. A questão toda é como eu resolvo os meus problemas. Eu resolvo com base naquilo que eu faço ou naquilo que Deus pode fazer? Eu me baseio no poder que eu tenho, na inteligência que eu tenho ou na que Deus pode fazer? Os irmãos estão me acompanhando? E aí você precisa tomar essa decisão. Então a segunda atitude é eu buscar o Senhor. E quando eu busco o Senhor vai me ouvir. Fala assim, o Senhor sempre ouve. O Senhor, por exemplo, eu estava aqui agora antes de começar o culto e eu vi o meu filho andando. Só do jeito dele andar, eu falei assim, ele está encabrunhado com alguma coisa. Aí eu perguntei, está tudo bem? Todo homem, o que que fala quando você pergunta, está tudo bem? O que que o homem, todo homem fala? Pode estar a casa caindo, o que que ele fala? Está tudo bem, verdade ou não? Está tudo bem. A casa está caindo, ele fala assim, não, está tudo tranquilo. Casamento está terrível, não, está tudo tranquilo. A saúde está terrível, não, está tudo bem, verdade ou não, homem? Você pergunta para ele, tranquilo, está tudo bem. Tudo bem nada. Aí eu cheguei e cutuquei de novo, falei assim, não está bem não, te conheço. Não, é porque o meu amigo não vai estar, ele vai para os jovens agora e eu vou continuar aqui no Kids. É porque na verdade ele já tem 10 anos, mas ele queria estar junto com o amigo. Aí eu falei para ele, não filho, é um tempo que você vai passar, para você aprender, tal, tal, tal. Mas eu percebi. Então, Deus está sempre, sabe tudo o que está acontecendo com você, Ele só está esperando você ir lá buscar Ele. Toda vez que você, o que, que a palavra de Deus diz? Toda vez que é salvo todo aquele que invoca o nome do Senhor. Toda vez que você levanta a sua mão e você fala, papai, vem cá, o Senhor já está ouvindo você. Quantos estão me acompanhando? Porque Ele é um bom pai, Ele está querendo te cuidar, mas existem algumas formas para isso acontecer, existem algumas etapas, algumas atitudes para isso acontecer, e uma delas é você buscar o Senhor. O tempo todo a palavra de Deus você vê lá, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, e nós temos que buscar. E Jesus diz lá na oração do Pai Nosso, que é todo dia que você tem que orar, falar com Ele, buscar Ele, todo dia, é o pão nosso de cada dia. Então, porque Deus quer esse relacionamento, Ele quer saber de você. Lembra, Deus quando criou Adão, o que que Ele fazia? Chegava às 6 horas da tarde, você acha que Deus já não sabia o que que Adão tinha feito? Claro, mas mesmo assim Deus chegava lá às 6 horas da tarde, happy hour, fala assim, happy hour. Esse era um happy hour mesmo, se encontrar com Deus. 6 horas da tarde, o que que acontecia? Ô filhão, Adãozão querido, o que que você fez hoje? Deus já sabia o que Adão tinha feito, mas Ele queria o quê? Ouvir. Deus quer te ouvir, fala assim, Deus quer me ouvir. Amém? Então essa segunda coisa, Deus quer me ouvir. Terceiro, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita, hoje Egideão, seu filho. Estava malhando o trigo no lugar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Olha só, Deus nunca vai te condenar e te chamar de medroso, de porcaria. Toda vez que você sentir uma voz te trazendo para baixo, saiba, não é Deus. Deus está sempre levando você para cima. Você pode ser um covarde, Deus nunca fala, tu és um covarde, miserável, safado. Não. Ele não é como a sua esposa ou como o seu esposo, que fala umas verdades. Ele sempre está te levantando, Ele sempre está falando aquilo que você é, não aquilo como você está. Quantos estão me entendendo? Deus não fala para você como você está, Deus fala para você o que você é. E toda vez que Deus olha para você, Ele te olha como um vencedor, não como um perdedor. Dor. Por que que Gideão estava lavrando trigo num lagar? Lagar é lugar de uva. Fala assim, uva. Porque ele estava escondendo o que ele estava fazendo, porque ele estava com medo dos midianitas. Então Deus não quer você com medo. Nós temos pregado isso, falado isso, que você não tem que andar com medo. Aliás, o perfeito amor lança fora todo medo. E aí estava aqui, continuando. O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então Deus estava trabalhando o quê ali com o Gideão? Fala assim, na sua identidade. Na identidade dele, porque ele se olhava e se achava pequeno, se achava a pulga do cachorro que caiu da mudança. Quantos já se sentiram assim? Eu já. Levanta a sua mão. Pode estar se sentindo hoje, não tem problema. Você vai sair daqui melhor. Sabe, quando você... O diabo, lembra? O diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Toda vez que você se sentir condenado, ouvindo alguma voz assim, você não vai dar nada, você não vai conseguir nada, isso não vem de Deus. Como eu te disse, Deus não fala como você está. Se você é um bebum cachaceiro, Deus, o Espírito Santo não vem assim: seu cachaceiro safado. Não, isso aí pode ser a sua esposa que fala, ou até o dono do bar que você não pagou. Cachaceiro e safado, entendeu? Entendeu? Está devendo. Está devendo, miserável. Mas Deus não olha e fala assim: homem valente, homem sóbrio, coisa fina. E você vê lá o cara balangando, não consegue andar em reta, só em S. Parece uma cobra, assim, né? Mas o cara está mal. Mas Deus fala para ele assim: você é valente, você é sóbrio, você paga direitinho as suas contas. Esse é Deus. Porque Deus fala aquilo que você é, não aquilo como você está. Amém, queridos? Fala assim: glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mas o que eu quero falar sobre isso? Toda vez que você busca o Senhor, fala assim: busca o Senhor se apresenta. Ou seja, primeiro você se indigna com a situação. Depois você vai lá e busca o Senhor. Terceira coisa, o Senhor se apresenta. Ele nunca vai te deixar no vácuo, querido. Deus sempre quer se manifestar para você. Deus sempre quer ter uma experiência, que você tenha uma experiência de relacionamento com Ele. Mas essa experiência de relacionamento só vai ter quando você buscá-lo. Talvez não naquele momento que você buscar, mas sempre. Você ouve alguém falando assim: eu estava aqui assistindo o Faustão, ai, Deus me deu uma palavra para você. Você ouve alguém falando isso ou não? Não. Eu estava aqui assistindo a Tela Quente e Deus me veio algo de Deus para fazer. Você ouve isso ou não? Não, mas às vezes você está lá no culto, você está lá na conferência, você está lá, alguém estava no momento de oração dele ou depois assim. Aí vem algo assim: olha, eu estava aqui orando em línguas, lavando louça, e Deus me trouxe algo a seu respeito. Verdade ou não? Por quê? Quando você busca, você acha. Quem bate, ele abre. Entendeu? Entendeu? Ligou? Então é isso. É dessa forma que Deus trabalha. E eu e você precisamos entender isso. Todos aqueles que buscam, acham. Porque Deus deseja se manifestar aos seus filhos. Quando você sabe que você é filho, você está esperando, fala assim: não, papai vai se manifestar. Aí daqui a pouco você tem uma experiência. Sabe, o que eu estou te falando isso é que isso pode ser pode te dar o exemplo o início da sua vida cristã, de você ter uma experiência. Mas esse é o desejo de Deus, que você tenha toda a sua vida, toda semana, que você tem experiências com Deus. Quando Deus me traz uma palavra, me traz algo, eu fico agradecendo a Deus: obrigado, porque Deus me deu algo. Fala: Senhor, no, na minha força eu não conseguiria, na minha inteligência eu não conseguiria entender isso, mas o Senhor me trouxe revelação. Obrigado, Deus. É uma experiência. Quando eu vejo o cuidado de Deus com a minha família, comigo, eu vejo, nossa, eu vira e mexe, eu ando às vezes de qualquer jeito, e era para eu ter torcido o tornozelo, eu falo assim, nossa, era para eu ter agora estar engessado. Obrigado, Deus. Eu estou ali agradecendo a Deus, obrigado, Senhor. Como estão me acompanhando? Sabe, Deus quer esse relacionamento que você, sabe, coloque ele na sua vida, dia a dia, hora a hora. Está tomando água, fala assim, Senhor, obrigado. Quantos não tem nem água para tomar? Em vez de reclamar que não comeu uma pizza, está comendo um arroz e feijão, falou, Senhor, não tem gente que não consegue nem comer arroz e feijão. A minha esposa me mandou esses dias um cara falando lá, um especialista, que você não deve falar para a criança para ela comer tudo que está aí no prato, porque você pode gerar a criança começar a comer, aí ela ficar gorda. Eu falei, balela, está errado esse cara aí. O que pôs no prato, come tudo, senão não põe, põe metade. Não precisa colocar tudo no prato, mas o que você pôs no prato, você come, porque realmente tem criança passando necessidade. Eu estou ensinando para o meu filho o quê? A não desperdiçar. Vai tomar banho há 5 minutos. E assim por diante, eu estou ensinando o meu filho. Aí vem lá o especialista, eu falo assim, não é porque isso pode ser especialista, é do cão. Na minha casa, não. Na minha casa eu vejo que está, peraí, quer dizer que eu vou encher o prato, não, eu vou colocar comida no meu filho, em vez de encher o prato, eu coloco a metade, come aí. Depois, se você quiser, você come. Eu sempre falo, vai pedir, não tem problema, quer outro lanche? Tá bom, come outro lanche. Pode pedir, você vai comer? Vou. Porque se der uma mordida e não comer, eu não compro mais. Estou ensinando ele o quê? A não ser guloso. A não ter o rei na barriga, quantos estão me entendendo? Independente se eu tenho condições ou não de comprar, mas eu estou ensinando. Os irmãos entendem isso? Então, da mesma forma, Deus está querendo te ensinar e está querendo se relacionar. Então, Gideão teve uma experiência com Deus. E toda vez que você busca o Senhor, Ele vai te achar, Ele vai te encontrar, não importa onde você esteja. Amém? Beleza, pergunta que eu te falo. Você tem tido experiências com Deus? Quando foi a sua última? Versículo 17, capítulo 6, versículo 17. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta. Repita comigo, e traga a minha oferta. Continuo. E a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Deus falou, espero você fazer o que tem que fazer. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, e um efa de farinha, a carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, penha significa rocha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, da rocha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra. Aleluia. Sabe, uma característica de quem tem experiências com Deus é que depois ela quer ofertar, ela quer se entregar. Toda vez que você tem uma experiência com Deus, aquilo vai levar você a dar algo para Deus, ou a devolver algo que Deus te deu. Quantos estão me entendendo? E foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. Ele teve uma experiência com Deus, e essa experiência marcou ele, e na hora, o anjo pediu aqui alguma coisa? Não. O anjo, Melquisedeque pediu alguma coisa para Abraão? Não. Mas ele teve uma experiência, e depois ele foi lá e fala assim, deu uma oferta. E sabe uma outra coisa interessante? O anjo pediu para ele colocar a oferta dele aonde? Em cima da rocha. Quem é a pedra? Quem é a nossa pedra angular? Jesus. Toda vez que você oferta, que você se entrega para Jesus, Ele aceita a oferta, Ele aceita o sacrifício. É o coração de Deus. Porque lembra, Deus está sempre olhando a motivação do meu e do seu coração. Quando você entende isso, eu falo assim, o quê? Não, peraí. Sabe, por isso que eu e você temos que ter experiências com Deus. Sabe, pessoas que não têm experiências com Deus, ela não tem coração de investir, ela não tem coração de fazer nada, é porque ela acha que as outras pessoas têm que servir ela. Na verdade, ela acha que a igreja tem que, é como um shopping. Hoje ela escolhe ir, amanhã ela não escolhe ir, porque o shopping tem que me servir. Aí ela fica olhando, aí tem estacionamento no shopping? Tem aquelas luzinhas que avisam para eu estacionar o meu carro, para ver onde é que tem vaga, para não ficar dando volta, para não ficar gastando gasolina? Ai, no shopping tem as lojas que eu quero? Essas são aquelas pessoas que não têm experiência com Deus. Elas estão dentro da igreja, elas vêm ao prédio, mas elas não são igreja, porque elas estão sempre olhando do lado natural, porque elas não têm experiências com Deus. Por quê? Porque elas não reconhecem que elas precisam resolver a situação da vida delas, ou se reconhecem, elas acham que a igreja é que tem que resolver os problemas delas. Elas são aquele crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim. Se não aconteceu alguma coisa, é culpa dos 6. Não é minha não, que não me posicionei. É dos 6. Conhece o dos 6? É mineirês. Dos 6. Não é doce, não. É dos 6. Por quê? Ela está sempre na condição não de agradecer a Deus, está sempre na condição de reclamar de Deus. Essas pessoas não recebem nada. Mas aquelas que têm uma experiência com Deus, o que acontece com elas? Elas têm uma experiência e depois dessa experiência elas querem o quê? Ofertar. Jesus estava lá comendo, daqui a pouco vem uma mulher limpar os pés dele com as suas lágrimas, secar os pés dele com seus cabelos e beijar os pés. Jesus comendo, e naquela época quando comia, deixa eu sentar aqui mesmo, naquela época quando comia, comia assim, ó, ia pegando aqui assim as coisas, assim. Jesus estava com os pés para trás, não estava nem vendo, e todo mundo ali na mesa, e aquela mulher lá, ela estava lá, adorando ao Senhor, porque ela tinha tido uma experiência. Ela não levou dinheiro para Jesus, ela não levou nada, ela simplesmente entregou o coração dela, estou te servindo. A outra mulher quebrou um vaso de alabastro em Jesus, ungindo ele. Ele ia morrer, ele ia ser crucificado, e aí Judas vira e fala assim, deveria ter dado para os pobres. Aí Jesus fala assim, os pobres você sempre vão ter com eles, mas o que essa mulher fez aqui tem que ser, porque ela estava me honrando. Por isso que eu e você temos que ter experiências diárias com Cristo, e a nossa vida ser uma oferta diária para o Senhor, fazendo o que é a vontade dEle. Porque toda vez que você tem experiências com Deus, você sente o amor de Deus, você quer retribuir. Fala assim para o seu irmão, retribuir o amor de Deus. Você reconhece o que foi feito no Calvário, você fala assim, eu quero isso, eu quero, o que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso? Você não está preocupado se na tua casa está tudo arrumadinho, não? Pode vir fazer a célula aqui. Não, mas vai ter coxinha enfiada no seu sofá, não tem problema. Vai ter chiclete no tapete, não tem problema. Alguma criança por acaso vai enfiar o dedo no nariz e vai limpar na parede, não tem problema. Porque o que Ele fez por mim, o que é a minha parede, o meu sofá? Quantos estão entendendo? Percebe? Esse é o coração, esse é o padrão. Amém? Beleza. Minha pergunta: você quer servir ou quer ser servido? Essa é a palavra. Quinto, versículo 25 do capítulo 6. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Ou seja, o pai de Gideão tinha levantado um altar para Baal, presta atenção, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha de poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Não o fez de dia, mas de noite. Sabe, após essa experiência com Deus, o que gerou no coração de Gideão? Um desejo de obedecer a Deus. Fala assim, um desejo de obedecer a Deus. E aí, o que aconteceu? Esse desejo de obedecer a Deus e a sua palavra, o que aconteceu? Ele fez o quê? A vontade de Deus. E detalhe, ele não foi só contra a cidade, ele foi contra o seu pai. Ele se posicionou espiritualmente na casa dele. Eu conheço um caso muito engraçado. Tinha um rapaz que o pai e a mãe dele tinham um terreiro de macumba na casa dele. E esse menino veio a se converter. Aí quando ele se converteu, o que aconteceu? Ele estava na casa dele, ficava lá e ia ter o toque lá, o negócio lá, tá o horário. Aí diz que na mãe dele, ou no pai dele, não sei lá, baixou lá o demônio e falou para ele, ó, se vocês quiserem ter esse negócio aqui, tem que falar para o menino ir passear nesse horário, porque enquanto ele estiver aqui não vai rolar nada. Percebe? Aí o pai ia lá e falava, filho, você vai ter que sair. Mas por quê? Vai respeitar. Você sabia que lá no Egito, quando você se converte, as primeiras pessoas a quererem te matar são os seus familiares? Porque eles acham uma abominação você se tornar cristão. Lá é assim. Lá quando você se converte, já vem um carimbo na sua testa: tô morto. Seria bom se fosse aqui assim, né? Ia ver mesmo quem está afim, quem não está, né? Entre parênteses, claro. E aí, aconteceu isso. Então, quando acontece isso, ou seja, essa experiência que você teve, e depois você quer oferta, você vai querer fazer o quê? A vontade de Deus. Presta bem atenção, ele começou na casa dele. Só que depois que ele fez isso na casa dele, repercutiu aonde? Em todo lugar, em toda a cidade, em todo o país, porque ele se posicionou. Toda vez que você faz a vontade de Deus, vai começar a ter. E eu continuo aqui. Beleza, a pergunta que eu quero te fazer: você tem obedecido a voz de Deus ou a sua palavra? Tem feito a sua vontade? No versículo 28, levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foi oferecido no altar edificado, e uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando, inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás, que era o pai de Gideão, disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Sabe, queridos, toda vez que você se posiciona, toda vez que você faz a vontade de Deus, você começa a se posicionar contra os seus inimigos. Você já é inimigo dos seus inimigos. A questão é você ter a revelação de que você precisa se colocar contra os seus inimigos. Não sei se você está me entendendo. A sua carne, o diabo e o mundo já são seus inimigos. A questão é a revelação para você de quanto que eles são seus inimigos. E de que se eles são seus inimigos, você não pode ser amigo. Fala assim: eu não posso ser amigo dos meus inimigos. Eu tenho que me colocar contra os meus inimigos. Então você tem que se colocar contra a sua carne, os desejos da sua carne. Você tem que se colocar contra o sistema do mundo, que está sempre querendo te levar para fora da adoração a Deus, sempre para você fazer a sua vontade, que esse é o entendimento do mundo, para que você somente faça a sua vontade, não coloque o Senhor acima de todas as coisas. Você é o Senhor. O que você mais ouve por aí? Você é o capitão do seu barco. Você pode até ser o capitão do seu barco, querido, mas tem um almirante que se chama Jesus. Está acima de você. A questão é você ouvir do almirante. Você pode até ser capitão, não tem problema. Mas quem dá a ordem é Jesus. Mas no mundo não. Você é quem determina a sua vida. Você é quem conduz. Que não seja feita a vontade de Deus, seja feita a sua vontade. E aí o que acontece? E aí temos ainda um outro inimigo. Quem é? Fala assim: o diabo. Então você tem três inimigos. Eles estão o tempo todo indo contra você. A questão é a revelação de sua, de que você não pode se acostumar com eles e ouvir deles. Você tem que ouvir de Deus e ir contra eles. Você já tentou fazer amizade com quem é venenoso? Você já tentou? Mais cedo ou mais tarde você vai tomar uma ferroada, verdade ou não? Vocês conhecem aquela historinha do sapo e do escorpião? O sapo e o escorpião. Estava tendo fogo na floresta. E aí o escorpião pediu para o sapo ajudar ele a atravessar para o outro lado, porque o escorpião não nada. Só que o sapo nada. Mas o sapo virou e falou assim para o escorpião: escorpião, eu não posso te dar carona porque você vai me ferroar. Ele falou: não, de jeito nenhum. Você acha? Se eu te ferroar, nós dois vamos morrer. Aí o sapo falou: é verdade, tem lógica. Tá bom. O sapo virou, deu carona, o escorpião em cima e o sapo atravessando. Chegando bem próximo lá, daqui a pouco o sapo sente uma ferroada. Era o escorpião. Aí o sapo: mas por que você fez isso? Ele falou assim: é da minha natureza. Tem gente que está do seu lado que é da natureza dele, da ferroada. E você precisa se posicionar com relação. Essa pessoa não é sua amiga. Pessoas são suas amigas que você tem que ouvir, são pessoas de Deus. São pessoas que buscam o Senhor, que têm experiências com Deus, que vão falar da parte de Deus. Que quando você ouvir, você vai falar assim: foi Deus que falou, porque essa pessoa aqui é usada por Deus. É que nem aquela pessoa que ela está com um problema no casamento e ela vai lá se aconselhar com a Gretchen, com o Fábio Júnior. Com todo o respeito que eu tenho por eles, coitados, tem nada a ver. Mas eles já casaram quantas vezes? Né? Eles não são pessoas que vão te ajudar a você resolver o seu problema. O máximo que você vai ganhar, falou assim: procura outra. Na palavra de Deus é para você ficar junto, mas o outro vai falar o que para você? Vocês estão me acompanhando nisso? Sabe, então você precisa ter essa convicção, e você precisa ir contra, você precisa se posicionar. Você está vendo um negócio errado que está fora da palavra de Deus e está entrando dentro da tua casa, através de ensino, de livro, de TV, você tem que ir lá e cortar para o seu filho não assistir, para você não assistir, para sua esposa não assistir. Você, homem, você é o sacerdote da casa. Não, isso aqui não está bom. Ah, mas os outros amiguinhos estão assistindo. Problema deles na casa deles, na minha casa não. É posicionamento, não é porque os outros estão indo para o buraco que eu vou junto. Eu não sou os outros. Ah, os outros mentem, porque se não mentir, vão ser mandados embora. Problema deles, eu não minto. Quantos estão me acompanhando? É desse jeito. Ah, os outros enganam. Se eu não enganar, eu não vendo. Então muda de trabalho, vai fazer outra coisa. Mas você não nasceu para mentir, você não nasceu para enganar. Como estão me acompanhando? Amém, irmãos? É isso. Isso é e contra. Você vai, você anda na contramão do mundo. Você não é daqui. Você é de outro mundo agora, é de outro reino. Você é rei, você é sacerdote. Amém? Aleluia. Os irmãos estão me acompanhando? Pergunta que eu quero te falar. Você, como você é conhecido no mundo espiritual? Sabe, a partir daquele dia, Gideão foi chamado daquele que vai contra Baal. Deixa eu te perguntar, você no mundo espiritual, você é reconhecido como? Aquele que anda junto com o diabo ou aquele que vai contra o diabo? Você é aquela pessoa que incomoda as trevas ou não? Porque nós temos que incomodar as trevas. Quando você chegar, as trevas precisam se incomodar. Quando você chegar, deixa eu te falar o que tinha que acontecer quando você chegasse. Tinha que manifestar o demônio na vizinha fofoqueira. Quantos estão me entendendo? O cachaceiro que está lá, coitado, tem que estrubunfar lá, e você vai lá e põe a mão nele e ordena que os espíritos imundos vão embora. Esse é o padrão de Deus. Acontece isso com Jesus ou não? Então tem que acontecer com você. Fala assim, tem que acontecer comigo. Porque Jesus incomodava as trevas. Tem uma história, eu sempre conto essa história, que foi muito legal. Pastor Wilson, nosso pastor aqui na nossa cidade, aqui do estado, ele tinha uma reunião com um pastor. Esse pastor foi lá no prédio da Vila Mariana e ficou esperando ele lá. E estava esperando ele chegar, ele chegou. E o pastor Wilson, na hora que pôs o pé assim, subiu a escada, tem uma escada para subir para o escritório. Na hora que ele pôs o pé na escada, tinha um casal também esperando mais um outro pastor para ser atendido. Na hora que ele pôs o pé, manifestou o demônio na mulher lá. Na hora que ele chegou, manifestou o demônio na mulher. Aí foram lá, chamaram o pastor, outro pastor, ó, tá aqui, impõe as mãos, sai e tal, não sei o quê. Aí o pastor Wilson, ó, vem cá, vamos lá para a minha sala agora, já resolvemos aqui, vamos lá para a minha sala agora para conversar. Aí o pastor falou, ei, pastor, hoje agora vai ser difícil eu conversar com o senhor. Ele falou, por quê? Porque eu estava lá uma hora e não tinha manifestado nada. Ou seja, eu não estava incomodando. Aí esse pastor ficou mal. Sabe por quê? Nós nascemos para incomodar as trevas. Você tem que gostar de incomodar as trevas. Sabe aquele cara que gosta de cutucar onça com vara curta? Você é esse cara. Você é essa mina. Fala assim, eu sou esse cara. Eu sou essa mina. Sabe, você tem que ter, assim, como é que eu vou te falar? Prazer. Sabe, eu não sei você, eu sou de um tempo, né? Eu já estou com umas idades aí mais avançadas. Eu sou do tempo que bullying resolvia na porrada. Lá atrás, um moleque enchia meu saco, não tinha essa, tia, caramba. Você vai, te pego na saída. E já resolvi o problema. Mas eu também não era fácil. E eu gostava de zoar. Você tem que gostar de zoar do capeta. Você tem que ter prazer. Você tem que ter prazer em falar assim, não, eu vou agora cutucar aqui o capeta, porque ele que tem que submeter a mim, não eu a ele. Quantos estão me entendendo? Muitos crentes andam com medo, com receio. Se quer falar para um crente, vira para um crente e fala assim para ele, você amanhã vai aparecer um endemoniado e você vai ter que expulsar. Fala isso para ele. Ai, ai, ai. Pode ser homem ou mulher, faz assim. Oh, eu não. Oh. A mulher, não. Por quê? Porque tem medo. Você não devia ter medo, você tinha que chegar na pizzaria e falar assim, quem vai se manifestar nesse lugar aqui? Qual vai ser o miserável? Vai ser hoje. Você tem que ter essa... Você acha que Jesus chegava lá, já sabia que ia manifestar? Manifesta, inferno. Por quê? Jesus, qual que era... Jesus, na época de Jesus, as funerárias faliam. Jesus, quando via morto, ele falava: é hoje mais um que vai levantar, vai ter que devolver o caixão. Quando você vê um morto, fala assim: hoje vai devolver o caixão. Você tem que ter isso. Você vê alguém doente, fala assim: diabo, hoje você vai passar vergonha, eu vou orar e essa pessoa vai melhorar. Você tem que incomodar, você tem que ter esse desejo, porque você não faz parte desse mundo. O diabo quer que você, o mundo e a sua carne, quer que você se acostume a ser um ser normal. Você não é, você é um ser sobrenatural. Você é Jerubaal, um nome feio, mas você é aquele que confronta as trevas. Você tem que incomodar as trevas. A sua vizinha fofoqueira, na hora que você chegar, ela tem que ter uns arrepios, assim, ó, uns negócios lá. Eu não tenho vizinha fofoqueira, só estou falando, não que talvez você tenha. Pode ser a sogra, não, brincadeira, não. Para aí. Mas o que eu quero te dizer é que precisa incomodar. Incomodar não porque você é chato. Entenda bem. Incomodar porque você carrega a presença de Deus. E você sabe quem você é em Cristo. Os irmãos estão me acompanhando? Você foi chamado para isso. Sétimo, versículo 34 de Juízes 6. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após dele. Sabe, naquela época, no Velho Testamento, o homem não tinha o Espírito Santo dentro dele quando aceitava. Hoje nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer o quê? Morada dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Mas aqui falou que ele revestiu, mas nós já somos o quê? Revestidos. Só que Deus deseja que eu e você sejamos o quê? Fala assim: cheios do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você, mas o quanto você é cheio ou não depende do Espírito ou depende de você e de mim? Depende de mim e de você. O ser cheio do Espírito, ou seja, você pode ser vazio do Espírito. O que é uma pessoa vazia do Espírito? Ela não busca o Senhor, ela não tem experiência com Deus, ela é uma religiosa, ela tem um Espírito, só que o Espírito está vaziozinho. Quem já andou com um carro na estrada, com o marcador de gasolina lá embaixo, você anda acelerando ou diminui para economizar? Fala a verdade. E você não anda com medo? Vai parar o carro. Anda ou não anda? Nossa, sensação terrível. Agora, quando o seu tanque está cheio, como é que você anda na estrada? Quer dizer, eu ando. Acelerando. Sem medo, verdade ou não? Só de tomar a multa, verdade? É um problema que eu ainda tenho, mas você é liberto disso, em nome de Jesus. E aí, ainda que eu não tenha pedido isso para Deus, eu nunca orei: Senhor, faz eu dirigir mais devagar. Eu nunca pedi isso, mas eu, um dia eu vou tomar vergonha na cara e vou fazer isso. E aí, mas você percebe, não anda com medo. Não anda com medo. Então eu e você, para não ter medo, precisamos ser cheios. Na verdade, quando ele estava revestido, o que aconteceu? Ele foi cheio naquele momento. Porque se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai ter forças para lutar, para guerrear. Você vai ser uma pessoa fraca na fé. Aí você não tem fé. Aí você vai achar as coisas difíceis e vai viver como um ser humano normal. Você não é mais um ser humano normal. Crentes cheios do Espírito Santo carregam a vida de Deus. A hora que ele abre a boca, acontece algo, porque ele está cheio, ele buscou a Deus, ele se encheu. Por isso que a Bíblia diz: embriagai-vos do Espírito Santo. Então o ser cheio ou não depende de nós. Fala assim: depende de nós. E aqui um parênteses para você. Eu estou contando tudo isso. Não, depois eu falo do parênteses. Depois eu falo. Aleluia. Fala assim: aleluia. Aleluia. Amém. Versículo 35. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só desta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Sabe, Deus deseja sempre te levar para conquistar. E Deus está querendo sempre tirar todas as suas dúvidas. Por quê? Fé, ter fé é a ausência de dúvida. O diabo está querendo sempre te levar ao mundo, à sua carne, a que você tenha dúvida do amor de Deus. Dúvida de quem Deus é. Dúvida que Deus pode fazer. Mas quando você tem experiência com Deus, você está cheio, você chega, e quando você tem essa dúvida e você abre o coração e fala: Senhor, eu estou com dúvida nisso, o Senhor vem e se manifesta, porque Ele quer que você tenha fé plena. Ele traz mais experiências para mim, para você, para quê? Para tirar toda a tua dúvida. Quantos estão me acompanhando? Porque se você tiver dúvidas, Gideão estava com dúvida ainda. E tem um texto mais na frente, e Deus falou assim para ele: se você ainda tiver dúvida, vai até o arraial dos inimigos e ouve o que eles estão falando. E aí Gideão foi com mais, é com Pura, acho o nome do rapaz, vai lá junto com ele, e você vai ver. Aí ele foi lá e ouviu que os midianitas estavam, amalequitas estavam com medo de Gideão. Porque Deus quer tirar todas as suas dúvidas. Deus quer que você tenha fé, porque fé é importante para Deus. Ele sabe que para você é importante ter fé. Então Deus quer tirar todas as suas dúvidas. Mas para você tirar essas dúvidas, você precisa do quê? De ter experiências. Novamente Deus estava falando o quê? Experiências. Relacionamento com Deus. Com quem Gideão estava falando? Com o dono do boteco? Não, ele estava falando com Deus. Senhor, olha, se é isso mesmo que o Senhor quer. Lembra, Jesus, quantas vezes ele foi no Getsêmani, ele orou quantas vezes? 3. Aqui, Gideão perguntou 2, e mais para frente Deus falou assim: ó, para tirar todas as suas dúvidas, vai lá no meio do arraial, 3 vezes. Jesus estava em dúvida: Senhor, é isso que o Senhor quer mesmo? O Senhor quer que eu morra e morra na cruz? Foi lá, é isso que o Senhor quer mesmo, Senhor? Foi lá, porque ele sabia o que ia passar. Mas depois da terceira vez, a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue. Mas depois na terceira vez, o que aconteceu? Jesus falou assim: estou resolvido, agora eu vou fazer a vontade de Deus. E fala assim para o seu irmão: glória a Deus que Jesus fez a vontade de Deus. Glória a Deus. Então eu e você precisamos entender algo. Essas dúvidas vão ser sanadas quando você tiver relacionamento com Deus. Quando, lembra, essa semana uma irmã me ligou. Ela estava com dúvida se ela tinha que ir para um trabalho ou não, um emprego. Aí eu falei assim: olha, eu não vou falar sobre esse emprego, vou falar um princípio para você. Falou assim: você tem paz no coração para ir? Porque a paz é o árbitro, é a convicção. Quantos estão me entendendo? Jesus foi para a cruz em paz. Ele não foi como um porco grunhindo. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele já estava resolvido. Por quê? A vontade de Deus tem que ser feita com convicção, com paz, não reclamando da vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? E eu e você precisamos fazer isso. Mas isso é somente quando você tem relacionamento, quando você conversa com Deus, quando você procura Deus: Senhor, é isso mesmo que é para fazer? O Senhor quer mesmo que eu seja o cara que vai lá e vai vencer? Lembra que Deus falou: eu sou contigo, Não temas, homem valente. Era nada, era medroso pra caramba. Se fosse valente já tinha morrido. Estava lá fazendo coisa no lagar. Mas Deus estava falando o que para ele? Eu não estou medindo você por aquilo que você está fazendo. Eu meço você por aquilo que você é. E eu declaro que você é vencedor. Isso é fé. Não é pelo seu estado. Eu não prego aqui, hoje eu orei 3 horas, então hoje eu vou vir orar com mais força. Não. Eu oro porque Deus me chamou, eu prego porque Deus me chamou para pregar. Não importa se eu orei 30 minutos, 1 hora ou não orei nada. Eu vou confiado nele, naquilo que ele tem para mim, para liberar para vocês. Quantos estão me entendendo? Então eu e você temos que andar assim. Então esse relacionamento vai trazer o quê? A ausência de dúvida, da certeza, a fé. Mas por que muitos irmãos ainda têm dúvida que Deus pode fazer, que essa é a vontade de Deus? Porque não tem relacionamento. Porque às vezes tem uma visão errada de quem é Deus, e por isso ele não quer se relacionar. Eu sempre prego isso, os irmãos já sabem. Não vou pregar sobre isso de novo hoje, não que na semana que vem. Sabe, você acha que ele quer o seu melhor? Quem é Deus para você? Você tem dúvidas que Deus te ama? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1. Muito importante isso. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Olha o que Deus está falando aqui. Apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 ficaram. Então faz as contas, tinha 32 mil homens. 22 eram os medrosos, eles reconheceram: não, eu sou medroso, eu estou com medo. Só 10 mil ficaram. Então dos valentes, 10 mil, beleza. Disse mais o Senhor Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali te os provarei, aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos, ou seja, se ajoelhar a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então, 10 mil, Deus levou 10 mil para tomar água. E Deus falou assim: olha, os que se ajoelharem para beber, ou se ajoelharem, colocarem os joelhos, ou que colocarem a boca como um cão lambe, toma água, você separa. Os outros que puxarem a água e tomarem assim, você separa para o outro lado. Esses que só fizeram assim e tomaram, foram 300. Então tinha duas características. O que isso quer trazer? Primeiro, Deus tirou os medrosos, porque os medrosos não vencem. Fala assim: os tímidos e medrosos não vencem. Não vencem. Não podem ser usados nas batalhas. E o que Deus está trazendo quando ele levou os homens para a beira d'água, beira do rio? Ele falou: só pode lutar aquele que tem identidade de rei, aquele que não se prostra diante da situação, só pode lutar aquele que não se enxerga como um cão, que ele falou. Aquele que se portar como um cão, como um animal, esse não pode lutar. Sabe por quê? Nós somos reis e sacerdotes. Deus olha para você como rei e sacerdote. Mas quando você e eu nos portamos como escravos do mundo, Deus não consegue fazer nada nas nossas vidas. Os irmãos estão entendendo ou não? Então eu e você temos que ter uma postura real. Uma postura, porque reis e sacerdotes não fazem coisas que outros fazem. Sabe, teve um rei, quando teve a Revolução Francesa, pegaram toda a família real e cortaram todas as cabeças, né, na guilhotina. E pegaram o filho do rei lá, que era o príncipe, e começaram a, era um menino, acho que devia ter 6, 7 anos talvez, e começaram a fazer com que ele falasse coisas assim, de baixo calão, tudo mais, e ele se recusou, porque ele falou assim: príncipes e reis não falam isso, tem uma outra postura. Mulheres de Deus não usam qualquer coisa, elas põem a roupa, não é porque os outros falam, ela põe a roupa porque ela é uma rainha. Então ela se posta como uma rainha. Ela não põe a roupa para chamar atenção, ela põe a roupa porque ela é rainha. Uma roupa como de rainha, quantos estão me entendendo? Ela não se veste como uma prostituta, porque ela não é uma prostituta. Porque ela não precisa se vestir como uma prostituta para ganhar um homem, basta ela dobrar o joelho. Quantos estão me acompanhando? Homens de Deus são reis. Tem uma postura, eles não falam qualquer coisa, eles não agem de qualquer maneira, porque eles são reis. Eu sou rei no mundo espiritual, então eu tenho uma postura diferente. Certa vez, Alexandre o Grande estava entrando numa cidade, e aí tinha um mendigo, ele estava conquistando aquela cidade, mais uma das que ele conquistou, e ele chegou e jogou uma moeda de ouro, que valia muito. E aí o oficial que estava do lado dele, que acompanhava ele, falou: Alexandre, por que que você jogou essa moeda aí para ele? Você podia ter dado uma outra. Aí ele virou e falou assim: eu não dou o que ele precisa, eu dou aquilo que eu sou o rei, a minha oferta é de rei, então a minha esmola também é de rei. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Você é rei, você é rainha. Você lá no seu trabalho, você tem que se portar como um rei e uma rainha. Lá, no, lá na sua vizinhança, você é rei e rainha. Porte-se como? Aonde você estiver, porque essa é a sua identidade. É assim que Deus olha para você. Ninguém precisa falar para você com que roupa você vai vestir. Ninguém precisa falar para você que atitude você tem que ter. Porque você é rei e você é rainha. Quando você tem essa identidade, você para beber água, você não vai se ajoelhar como um cão faz. E foi exatamente isso que Deus estava mostrando. Quantos estão acompanhando? Somente vencedores se posicionam dessa forma. Perdedores se dobram às condições, às situações. Os irmãos entenderam isso? Isso é muito importante. Porque você vai sair daqui hoje e você vai voltar para enfrentar o mundo. E a forma como você vai enfrentar vai determinar se você vai vencer ou não. Amém, irmãos? E por último, quero chamar aqui a equipe de louvor. Os midianitas, no versículo 12 do capítulo 7. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho. Um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho, seu significado, adorou e tomou o arraial Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um, presta bem atenção, só abaixa um pouquinho aí, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Então, de um lado tinham trombetas, do outro lado tinham cântaros com tochas acesas dentro. As tochas estavam dentro dos cântaros, então as tochas não apareciam. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às mediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas, que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor, presta atenção, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu de rumo de Zererá até Bet-Sitiá, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Sabe, irmãos, Gideão tinha certeza, convicção de que Deus era com ele, de que Deus não ia deixar ele na mão. E aí o que aconteceu? Ele falou: nós vamos conquistar isso, nós temos um alvo e nós vamos conquistar. Os midianitas não vão mais fazer isso, essa situação aqui não vai mais acontecer, nós vamos destruir. Só que é o seguinte, a Bíblia diz que tinha um vale cheio de homens que pareciam gafanhotos, e eles não estavam carregando nenhuma espada, mas eles falavam: espada pelo Senhor e por Gideão, a vitória. E eles não estavam carregando um canivete, mas na hora que eles quebraram os cântaros e estavam com a trombeta, tocaram a trombeta e levantaram as tochas ao mesmo tempo, o que aconteceu? Uns com os outros, lá no arraial, os próprios inimigos começaram, o Senhor fez isso, começaram a brigar, a guerrear uns contra os outros. Eles não tiveram que entrar com nada lá. Quem ganhou foi o Senhor. Fala assim: foi o Senhor. Agora eu quero te trazer algo aqui. O que significa tocar as trombetas? Trombetear é você levar a palavra de Deus. O que Jesus disse? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Gideão fez isso, levou lá a equipe dele, e detalhe, os 300 juntos, ninguém, no mesmo momento começaram a tocar, ou seja, havia o quê? Unidade. Não tinham medo, sabiam que eram reis e fizeram juntos. Simplesmente rodearam, quebraram os cântaros e começaram. E o que significa a tocha na mão? Significa ser cheio do Espírito Santo. Então eles começaram a proclamar a palavra, cheios do Espírito Santo. E o que Deus fez? Eles precisaram pegar uma espada, lança, alguma coisa, arco e flecha? Como você vê nos filmes? Não, nada. O Senhor lutou por eles. Eu quero te falar que na sua vida é a mesma coisa. Quando você começar a trombetear, a declarar, a lutar, a fazer aquilo que Deus manda você fazer. O que Jesus disse? Quando a grande comissão? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, curai os enfermos. O que é isso? É ser cheio do Espírito Santo, é saber quem é. A levar a palavra de Deus. O que você comer, o que você tomar, ainda que seja venenoso, não vai acontecer nada com você. Nenhum mal chegará à tua tenda. Por quê? Porque você está trombeteando, você está fazendo a vontade de Deus. O diabo quer que você fique na sua vidinha, lá no lagar, com medo, só preocupado com as suas coisas. Deus não, Ele te levanta e fala: peraí que eu tenho coisas maiores para você. E quando você fizer essas coisas maiores que eu estou falando para você, quando você crer em mim, quando você depositar a sua segurança em mim, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Sabe quando é que você deposita a sua confiança em Deus? É quando você faz a vontade dEle. Não aquilo que o mundo fala para você fazer, não aquilo que o economista disse para você fazer, mas quando você ouve de Deus, quando você tem relacionamento com Deus. E aí o que que acontece? Deus mesmo pega a espada de um inimigo contra o outro e começa a destruir um contra o outro. Você simplesmente só fez aquilo que Deus falou para você fazer. Você simplesmente levou o evangelho, falou de Deus para alguém. Você simplesmente chegou lá e foi cheio do Espírito Santo, ou seja, com alegria. Você não foi levar a palavra de Deus porque é uma obrigação. Você simplesmente chegou e falou assim: não, porque eu tenho experiências com Deus. Eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é maravilhoso, porque eu vivo isso, eu experimento isso, e por causa disso eu falo dEle. Não é uma obrigação, é de coração, porque eu me relaciono com Ele. Eu sei quem Ele é, eu sei que o meu Redentor vive. E quando você tem essas experiências, você vai lá e declara, e Deus cuida das suas guerras. Deus ajusta o que tem que ajustar, Deus muda o que tem que mudar. Por quê? Porque você está buscando o reino de Deus. Nesse final de semana que vem, nós vamos ter o nosso jejum de 40 horas. E nesse jejum de 40 horas, começa sexta-feira, 20 horas, termina domingo ao meio-dia. Eu não sei como é que vai ser o cronograma, eu quero orar, eu quero buscar Deus. Mas eu sei de uma coisa: se você quer mudar a sua situação, se você quer, vem aqui, está junto conosco. Vem aqui como aqueles 300, aqueles que sabem, falam assim: não, eu nasci para guerrear, eu nasci para reinar em vida, e não para ser escravo do capeta, não para ter medo dos midianitas, amalequitas e dos amorreus. Eu vim aqui para determinar o que vai acontecer com eles. Se você tem isso, eu quero te convidar, você está aqui, a você entender que você nasceu para vencer, nasceu para reinar, não para viver uma vida medíocre. Você não nasceu para ser medíocre, você nasceu para voar. É para isso que você nasceu. E da mesma forma que aconteceu com o Gideão, vai acontecer com você, acontece comigo e acontece com várias pessoas. É quando você entende que você fala assim: peraí, eu não sou qualquer um, porque Deus não me trata como qualquer um. Deus fala a meu respeito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí você vem aqui e você vem se encher de fé. Você vai na quinta-feira na sua célula e você vai se encher junto com os irmãos. Irmãos, eu estou com esse problema e nós vamos guerrear juntos em unidade. Os 300. Esses 300 que devia ter um filme. Isso sim é digno de um filme. Porque esses daí foi Deus que fez. Quantos estão me entendendo? Lembra, Deus falou assim: ó, sabe, deixa eu te falar algo. Você tem que desejar que aconteçam coisas na sua vida que as pessoas falam assim: você não poderia fazer isso. Você nas suas forças não poderia fazer isso. Sabe por quê? Quando isso acontece, só tem uma coisa a se fazer: glorificar o nome do Senhor. Não é porque eu sou inteligente, sabe? Não é porque meu pai me deu uma educação. Não é porque eu tive um insight aqui, eu assisti muitos vídeos no YouTube, eu fiz muitos cursos. Não, você chega e fala assim: não, querido, só Deus podia fazer isso. Só Deus. As pessoas olharem na sua vida e falar assim: não, eu vejo a mão de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a você buscar isso. Talvez você não está vivendo isso, talvez você nunca viveu, talvez você nunca experimentou isso, mas eu quero te convidar a você buscar isso nesse final de semana. Você chegar e falar assim: Senhor, minha vida está assim e eu quero mudar, e eu vou dedicar esse final de semana para essa mudança. Eu vou me colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, esse semestre vai ser o melhor semestre da minha vida, o primeiro melhor semestre de muitos que eu vou ter. Quantos estão me acompanhando? Sabe, deixa eu te falar, Deus não vai fazer coisas com você sentado na sua casa se você não buscar Ele. Não vai acontecer. Como eu te dei aqui o exemplo, Deus deseja fazer, mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos posicionar em algumas coisas. E quando isso acontece, Deus se manifesta, mas no poder dEle, na graça dEle, no favor dEle. e toda a honra e toda a glória e todo o louvor vão para Ele. Amém, meus irmãos? Quero pedir que você fique de pé.
Jesus é o Senhor.
Quero te perguntar. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui para vencer. Eu vou estar aqui para pregar. Nós vamos estar aqui orando. A pergunta que eu quero te fazer: você está afim disso? Até onde você está indignado com a situação na sua vida? Tem uma oportunidade, sabe? Igreja é um local de oportunidade. O papel da igreja é te dar oportunidade para você ter revelação de quem você é e de quem Deus é. E nós estamos dando essa oportunidade para você. Para alguns talvez seja um peso fazer um jejum e uma oração, mas para outros eles enxergam como uma oportunidade. Tem pessoas que elas vão no culto, ela fica olhando no relógio, que hora que vai acabar isso aqui? E tem outras que falam assim: nossa, não tem mais não para ouvir. Tudo é uma questão de coração, de motivação. Amém? E eu, como Deus, eu não quero aqui olhar e falar do seu estado. Eu quero falar quem você é. E a palavra de Deus diz que você é rei e você é sacerdote. Você é rainha e você é sacerdotisa. E você nasceu, foi desenhada para vencer, para ser abençoada. E quando você não é abençoado, você tem que parar e falar assim: vamos resolver isso aqui, porque eu nasci para ser abençoado. Amém? Então, onde você está agora, fecha os seus olhos e fica assim, que eu quero orar por você. Quero declarar sobre a sua vida que você vai ser tomado de uma indignação. Indignação sobre a situação. Jesus diz que existem castas de demônio que só saem com jejum e com oração. E eu quero orar por você, para que você, nesse final de semana, você tenha uma experiência com Deus, que a sua vida não seja mais a mesma. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos uma santa indignação. Deus, uma indignação na situação que eles estão vivendo, que eles não vão se acostumar com as obras do inferno que estão cometendo a vida deles. E eu quero declarar agora o poder de Deus, a vida de Deus, onde eles vão se posicionar, aonde eles vão buscar o Senhor, e a vida deles vai ser transformada, aonde eles terão experiências com Deus, aonde eles vão ser cheios do Espírito, aonde eles vão experimentar cada vez mais da graça e do favor de Deus na vida deles, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre a sua vida a vida de Deus, a unção do Senhor e o favor do Senhor sobre a sua vida, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Fala assim: eu tomo posse da vida de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, que já foi liberada na cruz do Calvário, e eu sou homem e mulher de Deus, e eu nasci para vencer, não para perder. O diabo não vai mais me dominar, porque eu vou derrotá-lo, em o nome de Jesus Cristo. Fala assim: eu já o derrotei quando eu aceitei a Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, mas agora eu vou eliminar toda a ação dele na minha vida, na vida da minha família, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Um amém? Aleluia. Os irmãos, estamos encerrados. Que você tenha um ótimo retorno para sua casa. Deus o abençoe poderosamente. Receba da graça, da vida e do favor de Deus. Amém? Aleluia.
Cristo seja o centro e todo o meu